Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Luís Gomes, do PSD.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a apresentação deste projeto de lei serve para o Partido Socialista branquear a sua incapacidade em garantir um correto ordenamento do território e, em particular, das áreas florestais. O PS, em vez de melhorar a legislação existente, vem criar com este projeto de lei mais entropia legislativa, com uma espécie de meia-culpa para colmatar as suas omissões no combate aos devastadores fogos florestais. Cria, por isso, fogachos noticiosos, mascarados de iniciativas legislativas, produzindo legislação em cima de legislação. Este, o governo dos anúncios, prometendo investimentos que depois ficam claramente aquém da expectativa. Todos recordamos quando Mariana Vieira da Silva disse que o Parque Natural da Serra da Estrela vai ficar melhor do que estava depois dos fogos florestais. Pois bem, sugiro que vão visitar Vouzela e Tondela, por exemplo, para se avaliar a execução das medidas minimizadoras anunciadas dos danos causados pelos incêndios de 2017 na Serra do Caramulo. Foi recuperada, porventura, a rede viária prometida? Como ficou a segurança das aldeias? O que existe, na verdade, são áreas florestais transformadas num barril de pólvora por falta de ordenamento, por falta do investimento prometido e anunciado. Este projeto de lei tem lacunas graves. Jamais pode ser implementado sem a respectiva regulamentação. Alguém pode acreditar que a Direção-Geral do Tesouro e Finanças tem o cadastro rústico das propriedades do Estado? Digam-me, os senhores deputados, como é que este projeto de lei pode ter credibilidade quando refere que o prazo máximo de arrendamento das terras são de 7 anos, quando este é o tempo mínimo para viabilizar as plantações perenes? Definitivamente, não é uma prioridade para este Governo ordenar e organizar o território. E será por esta razão que o Governo nunca trouxe a esta Câmara o relatório sobre o estado do ordenamento do território, como obriga a lei. Sim, ouviram bem, o Governo não cumpre o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial há 7 anos. Este é o Governo que pretende retirar os fundos comunitários aos municípios que não revejam os seus planos, quando, por exemplo, o Governo nem sequer tem os seus planos atualizados. Senhoras e senhores deputados, a postura deste Governo pode resumir-se numa frase: bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz, não olhes para o que ele faz. As consequências deste desprezo, desta irresponsabilidade, têm deixado marcas profundas na paisagem secular deste país, na economia rural, na economia e na vida do interior. E o Governo age sempre da mesma forma, promete milhões, espalha ilusões e as populações têm sempre ficado com os mesmos tostões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Miguel Nicolau, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, O investimento na prevenção e no combate aos fogos rurais tem sido enorme, principalmente nos últimos 5 anos. Não é novidade também para todos nós que as alterações climáticas têm tornado cada vez mais frequentes as condições propícias à ignição de focos de incêndio. Mas o abandono da propriedade é, em grande parte, o responsável pela propagação de incêndios. Mais de metade da população vive hoje em meio urbano, longe da propriedade rústica, afastado do setor primário. Por outro lado, a floresta não tem tido a rentabilidade necessária para que se torne atrativo o investimento, desde logo face ao minifúndio, que necessita de ganhar escala. E, por fim, um direito sucessório que permite a existência de 30% de propriedade rústica em situação de herança indevida e que muitas vezes não contribui para uma ágil decisão e gestão da propriedade. A que juntamos mais de 1 milhão de hectares de propriedade rústica que se estima não ter dono conhecido. Senhoras e senhores deputados, é essencial reforçar o conhecimento sobre a propriedade rústica, saber a quem pertence, saber quem é responsável pela sua gestão. Medidas como o cadastro simplificado, que avança a bom ritmo, mas também medidas como a criação do Banco de Terras, que aqui hoje discutimos, são medidas fundamentais. Conhecer e gerir da melhor forma é fundamental para garantir que, perante condições climatéricas cada vez mais adversas, haja descontinuidades e redução de carga combustível que reduza a progressão de incêndios. Muitos têm atacado aqui, nesta casa, a exploração agrícola, a silvicultura, num ataque radical a determinadas culturas. E aqueles que hoje vêm aqui trazer e dizer querer combater o abandono da propriedade são também aqueles que combatem muita da silvicultura hoje em dia praticada. Esquecendo-se que a solução não é a proibição, nem é a liberalização, é sim o controlo e a gestão equilibrada do território. O PSD fala hoje em cuidar da floresta, em reforma florestal, mas a verdade é que quando foram governo o que conseguiram foi liberalizar a plantação de eucalipto na pequena propriedade. E imagine-se quem era o líder da bancada do PSD nessa altura. Luís Montenegro, o presidente do PSD. E, portanto, em matéria de cuidar da floresta, com o maior partido da oposição, estamos conversados. E em boa hora o PS pôs cobro à liberalização de novas plantações sem autorização. Conhecer o território e trabalhar em conjunto com os produtores, as associações florestais, as associações de baldios, o Estado, a administração local e todos os cidadãos é fundamental para que possamos gerir e rentabilizar da melhor forma o espaço rural, reconquistando cada vez mais terras ao terreno abandonado e inculto. O Governo tem, de facto, empenhado em dar a melhor resposta no combate, mas também na alteração estrutural da floresta, através de mecanismos como o cadastro simplificado, como o programa de transformação da paisagem, com a constituição das áreas integradas de gestão da paisagem ou a manutenção da rede primária de gestão de combustível. E, senhoras e senhores deputados, esta não é uma questão ideológica que nos divida. O trabalho de conhecer a propriedade rústica e cuidar dos terrenos com aptidão agrícola e florestal é um desígnio que nos tem de convocar a todos. Pela nossa segurança, pela nossa economia, pela coesão territorial, é importante reconhecer o valor e a importância da agricultura, da silvicultura, como elementos-chave na prevenção de incêndios. E hoje o PS dá mais um importante contributo para a reforma florestal em Portugal. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para uma interpelação à mesa. Faça favor.
Sr. Presidente, se me permite, uma interpelação à mesa para a distribuição de um documento, porque nós assistimos há pouco, por parte do Sr. Deputado Pedro Pinto, não tendo nenhum motivo para evocar alguma fraudulência de contas do Bloco de Esquerda, fazer realçar as relações que o Bloco de Esquerda teve com o Podemos de Espanha e a usar esta Câmara para, aqui no Parlamento Português, difundir notícias falsas, já desmentidas pelos tribunais espanhóis, e eu gostava de pedir a distribuição das notícias espanholas porque é falso aquilo que foi afirmado pelo deputado Pedro Pinto, e se tivesse algum tipo de vergonha na cara, pedia desculpa pelo que fez.
Muito obrigado, senhora. Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado, senhor deputado. Faça o favor de fazer chegar à mente o documento que pretende distribuir. Para uma intervenção, tem agora a palavra o senhor deputado Paulo Ramalho, do PSD. Faça o favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não tenho dúvidas que todos queremos um Portugal mais coeso e sustentável, sendo que a sustentabilidade deverá ser vista na sua tripla dimensão, social, económica e ambiental. Também não temos dúvidas da importância de se construírem caminhos que permitam a utilização de forma plena dos recursos que dispomos e que garantam a produção de bens alimentares e matérias-primas de forma sustentável e que, ao mesmo tempo, sejam capazes de responder aos desafios das alterações climáticas. É verdade que temos um tecido empresarial agrícola dos mais envelhecidos da União Europeia, com uma média de idades na ordem dos 65 anos. Serão até menos de 4% os agricultores com idade inferior a 40 anos. Também é um facto indesmentível que temos uma floresta excessivamente fracionada e com carências de ordenamento. Mas não sendo dono da verdade, nem tendo dotes de adivinhação, a nossa convicção é que o diploma de criação do Banco de Terras e do Fundo de Mobilização de Terras, que hoje aqui vai ser aprovado, quanto mais não seja pela maioria socialista, não vai acrescentar muito na resolução dos problemas e desafios que hoje enfrentam os produtores agrícolas e florestais e mesmo o território. Desde logo, este projeto de lei número 280 do Partido Socialista, na prática, não acrescenta nada de muito especial à Bolsa de Terras criada em 2012, com propósitos muito semelhantes. Não podemos esquecer, como alguém recentemente lembrava, que no âmbito da venda e arrendamento de terrenos agrícolas existe um mercado que funciona. Na verdade, as terras com boa aptidão agrícola não precisam de bolsa para serem transacionadas. E as que são boas e são do Estado têm as maiores reservas que venham a ser colocadas no Banco de Terras. Estão-me a lembrar de exemplos como terrenos da Companhia das Lesírias, terrenos da Estação Agrária de Vairão e outros terrenos ligados às antigas estações experimentais. Por outro lado, o Estado, em realidade destas, não tem demonstrado ser um gestor especialmente competente. Recordo que desde 2012, a Bolsa Nacional de Terras, sob a gestão da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, apenas ajudou a vender e a arrendar 372 prédios rústicos, sendo que, dos cerca de 6 mil prédios do Estado, apenas arrendou 36. Outras entidades públicas e institutos públicos venderam 21 parcelas rústicas e arrendaram 15. Relativamente a propriedades privadas, apenas foram vendidas, através da Bolsa Nacional de Terras, 169 parcelas rústicas e arrendadas 111. Em 9 anos de vida, sinceramente, é muito pouco. Nisto estamos de acordo. É muito importante ouvir os atores do território, os seus representantes e organizações. Só assim podemos construir políticas públicas que respondam de forma efetiva aos desafios e problemas coletivos que todos enfrentamos e, em particular, o setor agrícola e florestal. A promoção de uma verdadeira estratégia para a coesão territorial, para o combate à desertificação do interior, é absolutamente essencial. Temos de ser capazes de fixar pessoas no território, dar vida